DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Angola, organizações da sociedade civil exigem uma investigação independente às mortes ocorridas durante os protestos. As ONGs querem que o Presidente da República seja incluído na lista de pessoas a investigar.
Se perceber que essas ordens vieram do Palácio, do Presidente da República, claro que a responsabilidade tem de subir até lá. Sobre isso não pode haver dúvidas.
A escassez e a especulação estão a fazer disparar os preços do gás de cozinha em várias zonas de Angola, denuncia o ativista Edson Neto.
A produção é controlada para manter os preços elevados, ao subsídio ao controle dos preços também.
Em Moçambique, os trabalhadores exigem um aumento de salário mínimo. As negociações salariais foram retomadas entre o governo, os sindicatos e os empregadores. Estes e outros temas em desenvolvimento neste Jornal da Noite da DW África. Eu sou o Brahim Adarame. Na edição está o Guilherme Correia da Silva. Mais uma vez, boa noite. O presidente angolano João Lourenço e a polícia devem ser responsabilizados pelas 30 mortes nos tumultos da semana passada. É a convicção de um grupo de organizações não-governamentais que exigiu hoje em Luanda a abertura de uma investigação independente sobre o caso. Uma das organizações, a JPD, alega inclusive que há uma relação entre o regresso de João Lourenço a Angola, depois de uma visita a Portugal, e o aumento das mortes. A reportagem é do correspondente da DW, Manuel Luamba.
Várias organizações da sociedade civil dizem que é preciso esclarecer com rigor o que aconteceu na semana passada durante a greve dos taxistas contra o aumento dos preços dos combustíveis, que degenerou em tumultos. Segundo as associações, a JPD, Pro Bono Angola, Friends of Angola e a Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, durante 3 dias houve uma onda de violência e distúrbios, culminando em execuções sumárias, alegadamente perpetradas por agentes da Polícia Nacional, resultando em 30 mortos, incluindo um agente das Forças de Segurança. É preciso agora encontrar os autores morais e materiais, explica o padre Celestino Epalang, o porta-voz da plataforma das organizações.
Instaurar investigações independentes e imparciais, conduzidas com rigor técnico e transparência, envolvendo representantes da sociedade civil, organismos especializados e parceiros internacionais, com vista ao apuramento integral dos factos e à responsabilização dos autores materiais e morais dos atos praticados.
Serra Bango, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD, diz que o presidente da República, João Lourenço, também pode ser responsabilizado.
Se perceber que essas ordens vieram do Palácio, do Presidente da República, claro que a responsabilidade tem de subir até lá. Sobre isso não pode haver dúvidas.
As mortes começaram a se registrar no primeiro dia da paralisação dos taxistas, mas foi no dia seguinte que se atingiu o pico da violência, aponta Serra Bango.
Depois da chegada do Sr. Presidente da República, portanto, não podemos dissociar o seu regresso à sua estada de Angola ao número exponencial da subida de mortes.
Sobre os tumultos no país, o chefe de Estado angolano salientou na semana passada que os autores da ação criminosa saíram derrotados. Afirmou ainda que os incidentes durante a greve dos taxistas foram atos premeditados de distribuição de património público e privado, assalto e pilhagem de estabelecimentos comerciais, ameaças e coação a pacato dos cidadãos. Segundo João Lourenço, a responsabilidade pela violência recai sobre cidadãos irresponsáveis que teriam sido manipulados por organizações antipatrióticas nacionais nas estrangeiras, através das redes sociais. Mas Bartolomeu Milton, presidente da Pro Bono Angola, insiste que é preciso apurar exatamente os motivos da morte de 30 cidadãos e ferimentos de outras 277 pessoas.
Se entendermos que decorrido um determinado lapso de tempo não houve nenhum posicionamento público a respeito, poderemos naturalmente enveredar para uma exigência formal, isto é, endereçando requerimentos aos órgãos competentes, nomeadamente aos órgãos do Ministério do Interior e, eventualmente, à própria Procuradoria-Geral da República, no sentido de se fazer atenção ao que se solicita aqui.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Luamba, a partir de Luanda. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos, na sua opinião, o presidente João Lourenço e a Polícia Nacional devem ser responsabilizados após os tumultos em Angola na semana passada? Como? Amor José defende que seria melhor responsabilizar porque todos merecem respeito e justiça. A justiça deve servir todos, independentemente da idade, raça, partido ou religião. Walter Mayomona questiona: a verdadeira pergunta é quem os vai responsabilizar? Tatiana Salgueiro comenta no comentário do Walter, dizendo que o Tribunal Penal Internacional tem sido eficaz na perseguição de ditadores, citando exemplos como Muammar Gaddafi, Mugabe e al-Bashir.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Em Luanda, a escassez de gás de cozinha está a deixar milhares de famílias em dificuldades. Há relatos de longas filas, preços inflacionados e muita incerteza quanto ao abastecimento. Enquanto os cidadãos denunciam a falta do produto, a Sonagás garante que há estoque suficiente e desvaloriza a situação. A DW África quis saber onde está o nó deste problema, que, segundo o Novo Jornal, está a afetar bastante o cotidiano dos luandenses. Afinal, o que está realmente a acontecer? Há ou não há escassez de gás de cozinha em Angola? É o que vamos tentar descobrir nesta entrevista com o ativista social Edson Vieira Neto, um consumidor que denunciou a situação nas redes sociais.
A questão não é assim tão simples, não é se há ou não há. Nós estamos a falar de uma infraestrutura deficiente de produção, de armazenamento e de distribuição de gás de cozinha. Essa estrutura é muitas vezes inadequada e obsoleta. Isso leva a interrupções no fornecimento, fugas e perdas durante o transporte, diminui-se a quantidade do gás disponível para o consumo. E depois temos a especulação. Então, há uma série de fatores que acabam por levar-nos a esse tipo de situações. Mas dizer que não há gás, creio que seria um bocado excessivo. O gás existe em alguns centros, com uma fraca distribuição, como disse, mas com preços elevados, frutos mesmo dessa especulação.
E falando desta especulação, neste momento quanto é que se compra gás em comparação com o preço que anteriormente era praticado?
Nós estamos a falar das botijas que custam 1.500 kwanzas, que é de 1,5 litros, não tem erro, que custa 1.500 no oficial, mas que depois são vendidas a 2.500 kwanzas.
Quais são os principais fatores que podem explicar essa situação em Luanda, apesar das garantias da Sonagás de que tem estoque suficiente e não há crise?
Bom, durante muitos anos houve pouco investimento na modernização da indústria do gás, não é? A ausência de capital para investir ou para construir novas fábricas, novas redes de distribuição e pontos de venda significa que a capacidade de produção não conseguiu acompanhar o aumento da procura, que cresceu também com o aumento da população e com aquilo que muitos chamam como o desenvolvimento urbano. Há um monopólio na produção, a produção de gás continua a ser dominada por muito poucas empresas, o que limita a concorrência. A falta de outros produtores no mercado leva também a que não haja pressão para baixar os preços. A produção é controlada para manter os preços elevados, ao subsídio ao controle dos preços também. O governo continua a impor um preço máximo para o gás, que embora pareça ser benéfico para a população, acaba por desincentivar o investimento privado.
E de que forma também a greve dos taxistas pode ter impactado a cadeia de distribuição?
De certeza absoluta que afetou, porque a mobilidade diminuiu drasticamente durante este período, os preços subiram consideravelmente, estamos a falar em percentagens absurdas para a nossa realidade, de certeza absoluta que encareceram também os custos de distribuição destes distribuidores.
E para fecharmos, a curto prazo, o que acha que poderá acontecer em termos de produção de gás, a escassez ou a especulação de preços?
Nós estamos num processo que é sempre a descer, porque não há vontade política para fazer as coisas acontecerem de maneira diferente. E nesse exato momento estamos a falar de um Estado, não diria falido, mas com, passa aqui a expressão, com as cuecas na mão, inclusive para pagar salários, né? Algo que até alguns anos era impensável, né? Portanto, é de bradar aos céus a situação que estamos a viver, mas isso não é o pior.
Muito obrigado. Foi assim Edson Vieira Neto, um ativista social que tem estado a denunciar a escassez e inflação de preços de gás de cozinha em várias localidades de Angola.
DW Notícias.
E continuamos a destacar Angola neste Jornal da Noite. Mais de 500 advogados mobilizados para garantir julgamentos justos após tumultos. A Ordem dos Advogados diz ter mobilizado estes profissionais para defender os mais de 1.500 cidadãos detidos durante os tumultos e atos de vandalismo ocorridos entre 28 e 30 de julho. O bastonário José Luís Domingos destacou o compromisso com o Estado de Direito e a importância da presunção de inocência. Já os julgamentos em curso, com condenações e absolvições, incluindo menores que foram libertados e entregues às famílias.
A Ordem, neste âmbito, mobilizou mais de 500 advogados em todo o país que voluntariamente, real, voluntariamente, isto é, comprometidos apenas com a advocacia e com a justiça, estão a dedicar o seu saber para que os julgamentos sejam, dentro do possível, mais justos. Essa é a motivação, é o que a Ordem está a fazer, é o compromisso da Ordem com o Estado de Direito e com o país.
O bastonário José Luís Domingos, em declarações à Agência Lusa. De Angola, seguimos para Moçambique. O governo moçambicano afirma que as forças de defesa estão a confinar os grupos extremistas que atacam Cabo Delgado desde 2017, impedindo o acesso a zonas antes controladas pelos insurgentes. Apesar de novos ataques em distritos como Chiuri e Muidumbe, as autoridades garantem que os movimentos dos terroristas estão contidos. Mais de 57 mil pessoas foram deslocadas desde julho e o ministro da Defesa admite preocupação com a escalada da violência. As forças continuam no terreno a travar os grupos armados. O governo de Moçambique anunciou também medidas para travar a produção e venda de bebidas alcoólicas de alto teor, consideradas nocivas, especialmente para jovens. Fábricas que produzem esse tipo de bebida poderão ser encerradas e a comercialização perto de escolas será proibida. Uma comissão foi criada para fiscalizar o setor e quem desrespeitar as novas regras será sancionado. A emissão de novas licenças está suspensa enquanto se prepara um novo regime jurídico para controlar o consumo. E hoje ficou-se a saber que a LAM vai alugar aviões para manter o transporte aéreo em Moçambique. O governo diz que assim vai evitar a paralisação dos serviços de transporte aéreo. A medida é temporária, enquanto decorre o processo de compra de aviões Boeing. Segundo o governo, o porta-voz do Executivo, Inocêncio Mpisa, o aluguer é uma solução rápida para responder à crescente procura impulsionada por projetos energéticos e turísticos. Na Guiné-Bissau, o presidente da Liga dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, foi quase impedido de viajar. É a denúncia da Liga, que diz que agentes de imigração tentaram impedir a viagem de Boubacar Touré no aeroporto de Bissau. O passaporte do ativista terá sido confiscado, sem justificativa, e Touré ficou retido por horas. Após pressão da Liga, o documento foi devolvido e o ativista embarcou para Lisboa. A organização considera o ato uma grave afronta ao Estado de Direito e alerta para sinais de autoritarismo em setores do Estado.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, empregadores, sindicatos e o governo retomaram ontem as negociações sobre os salários mínimos sectoriais. Os trabalhadores moçambicanos exigem um reajuste salarial que permita tirar as famílias do sufoco em que se encontram devido ao elevado custo de vida. É isso, Delfim Anacleto.
As negociações sobre os salários mínimos setoriais em Moçambique foram retomadas na segunda-feira, reunindo o governo, a Confederação das Associações Económicas e o Sindicato de Trabalhadores. Face ao aumento do custo de vida, trabalhadores exigem reajustes salariais que possam aliviar as dificuldades financeiras enfrentadas por muitas famílias moçambicanas. Galimba é vigilante de uma empresa de segurança privada na cidade de Tete, centro do país. O seu salário está abaixo do mínimo previsto para o setor, fixado em 8.190 meticais, cerca de 110 euros em 2024, e, segundo ele, não cobre sequer as necessidades básicas da sua família.
Ganho 4 mil meticais por mês, mas esse salário não me ajuda até final do mês. Tenho que, quando eu sair, mesmo com sono, não sono, tenho que correr também para outro lado para conseguir dar de comer crianças em casa.
Simeone Galimba propõe um salário mensal na ordem dos 40 mil meticais, cerca de 584 euros para ter uma vida digna.
É justo mesmo, 40 mil é normal, vida normal.
A mesma proposta é defendida por Tichaona Bernardo, trabalhador residente em Pemba, província de Cabo Delgado.
Para uma vida melhor devia ser 40. Yeah. 40 chega para fim do mês sem problema. Para pagar água, luzes e escolas para as crianças também.
A Organização dos Trabalhadores Moçambicano Central Sindical pede mais. Sustenta que o valor mínimo geral necessário para cobrir as necessidades básicas de uma família é de 42 mil meticais, cerca de 603 euros. Do lado empresarial, há reconhecimento das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, mas também cautela em relação às propostas de aumento.
Precisa haver uma revisão no salário, porque a cesta básica está cada vez mais elevada e com custo elevado, e eu acredito que nós podemos ter um bocadinho melhor que isso, mas tudo vai com o seu tempo.
As conversações foram suspensas em abril a pedido da Confederação das Associações Económicas devido aos impactos das manifestações pós-eleitorais sobre a economia nacional. Com a retoma das negociações, espera-se um entendimento entre as exigências dos trabalhadores e os limites financeiros dos empregadores. Delfim Anacleto, DW.
DW Notícias.
Ruanda aceita receber até 250 deputados dos Estados Unidos da América, segundo confirmou o governo ruandês à agência Associated Press. O acordo insere-se nos planos norte-americanos de enviar imigrantes considerados ilegais para países terceiros. Ainda sem calendário definido, o Ruanda junta-se a outras nações africanas que já acolheram deportados. O país já tinha feito um acordo semelhante com o Reino Unido, entretanto anulado pelo Supremo Tribunal Britânico. A violência armada mata quase 900 pessoas no Sudão do Sul em 6 meses. Segundo a agência Rede Cidadã pela Democracia, os incidentes estão ligados a roubos de gado, conflitos comunitários e criminalidade. O número representa um aumento de 16% face a todo o ano anterior, o que levou a organização a manifestar forte preocupação com a escalada da violência. A África do Sul apela ao maior número possível de países para que pressionem Israel a cessar os atos que considera genocidas em Gaza. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Ronaldo Lamola, saudou a intenção de reconhecer o Estado da Palestina por países como França e Canadá, considerando que isso contribui para um cessar-fogo. Pretória apresentou uma queixa ao Tribunal Internacional de Justiça e alerta para a destruição e fome da população em Gaza.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos, na sua opinião, o presidente João Lourenço e a Polícia Nacional devem ser responsabilizados após os tumultos em Angola na semana passada e como? É que recebemos aqui muitos comentários. O ouvinte Gomes Quita comenta: pelas respostas que leio aqui, o João Lourenço e a Polícia Nacional estão na desgraça dos angolanos. Que cena, hein? Edson Anselmo Ralph afirma: no meu ponto de vista, devem ser responsabilizados por tudo o que aconteceu com as populações e os proprietários. No entanto, creio que mesmo junto do Ministério Público não haverá efeitos práticos sobre qualquer deliberação. Este comentário junta-se a outras vozes que exigem responsabilização e justiça, refletindo o crescente descontentamento popular face à repressão e à gestão da crise em Angola. E assim também chegamos ao fim desta edição da noite. Em nome de toda a equipa editorial que preparou este jornal para si, despeço-me com um forte abraço. Estamos de regresso amanhã, logo pela manhã. Até lá, continue a acompanhar toda a atualidade em dw.com/português, no Facebook em DW Português para a África, no YouTube com o mesmo nome e também no TikTok. Boa noite e até amanhã.